Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
O individualismo desenfreado e o egoísmo que vemos crescer cada dia mais em nossa sociedade são as causas originais das nossas maiores ansiedades, da competitividade sem limites, da frustração surda, que nos deixa cada vez mais inquietos e nervosos, nos deixando muitas vezes perdidos, sem compreender para onde realmente estamos indo. Todas as mazelas que os seres humanos estão experimentando e vivenciando na atualidade vem de encontro com a falta de amor e a valorização do individualismo. Há realmente um vácuo, um grande vazio, vibrando dentro das pessoas em todos os lugares do mundo, um vazio que nos impede de vibrar plenamente o amor dentro de nossos corações. Mas o que será isso? Na verdade, isso não quer dizer que o amor está em falta no mundo, nem que ele esteja em processo de extinção, como também não quer dizer que estamos fadados a viver num mundo caótico e sem amor. O amor não está em falta e nunca estará. O amor é uma energia abundante e está presente em tudo que existe. O amor é o fluido que tudo mantém e tudo sustenta. Ele está presente em todos os lugares e o tempo todo. Para onde mirarmos nossos olhares, veremos a presença atuante do amor. Não o amor como estamos acostumados a ver na televisão e nos contos de fadas, descrevendo o encontro de duas pessoas apaixonadas, mas sim o amor como a mais bela das manifestações do grande amor universal. O amor incondicional, o amor que cria e possibilita a vida. Se existe uma energia que tudo criou, que sustenta tudo que existe no universo e no cosmos, que mantém os movimentos e os ritmos dos planetas e das estrelas, que mantém todos os corpos levitando no espaço sideral, dentro do sangue negro de Deus, essa energia só pode se chamar amor. Amor é própria vida. Onde há vida, há amor. Por mais estranho e filosófico que isso possa parecer, essa é a mais pura verdade. Não há nada no universo que tenha sido criado pela força do ódio, da raiva, da violência ou através do sofrimento. Se alguém lhe disser que o ódio, o desamparo, o desprezo, a rejeição e a falta de amor criam alguma coisa, esqueça, deixe de lado essa ideia, pois a pessoa que lhe disser isso está totalmente enganada. Esqueça tudo o que lhe disseram até hoje sobre o poder do mal, do medo e do sofrimento. Essas afirmações são equivocadas e não são condizentes com os ditames e os mandamentos das hierarquias espirituais que comandam a vida humana. A apologia ao mal e à violência são somente ilusões, uma forma de condicionamento mental, que tem como objetivo principal baixar a frequência vibracional das pessoas e transformá-las em pessoas pouco ativas ou totalmente passivas, ou seja, pessoas sem qualquer vontade de ação e muito menos de reação. A grande palavra de ordem, a palavra espiritual que regerá o próximo milênio se chama ação e não passividade. As pessoas terão de agir para ajudar a transformar o mundo em um lugar amoroso e realmente próspero para todos que aqui vierem viver. Mas por que algumas pessoas precisam manter outras pessoas em baixa vibração e passivas? Simples. Por que uma pessoa que não consegue agir, com o passar do tempo, acaba se tornando uma pessoa refém, uma pessoa medrosa, uma pessoa que prefere que os outros façam o que ela mesma precisa fazer, uma pessoa condicionada e vulnerável ao comando de terceiros? Uma pessoa passiva opta sempre por terceirizar os problemas e as soluções coletivas, ela sempre prefere deixar que outros ajam por ela. Esse é o princípio básico para se manter o poder sobre uma população. Em resumo, Uma pessoa com medo se torna uma pessoa passiva e uma pessoa passiva se torna facilmente dominável e condicionável. Compreende? O homem descobriu há milhares de anos que o medo é uma enorme fonte de poder. Quanto mais medo a população tiver, mais poder eles possuirão. Felizmente, temos boas notícias. O mundo está mudando e as pessoas já não aceitam mais o medo como condição para suas vidas. Felizmente, elas estão despertando de seus sonos profundos e descobrindo que o verdadeiro poder vem sim através do amor e não do medo. O poder através do medo é uma fonte criadora de karma e o poder através do amor é uma fonte criadora de dharma. Terceirizar a sua missão pessoal não é um ato de amor, é um ato de omissão. Omissão se baseia nas premissas do medo e da não-ação, ou seja, a omissão se relaciona mais com a passividade do que com a atividade e a passividade não é condizente com os ditames do novo mundo que se inicia. O medo é algo que aprendemos a valorizar desde a nossa infância. Devemos sim, ter medo de altura, pois se cairmos poderemos realmente nos machucar. Devemos sim, ter medo de animais peçonhentos, porque eles são perigosos e podem nos causar graves danos. Devemos temer o fogo, porque ele pode nos queimar. Devemos temer as coisas corriqueiras do mundo físico, porém isso já faz parte do instinto humano. Não precisamos mais aprender sobre isso, essas informações já estão instituídas em nosso DNA e em nossa mente racional. Você já viu um filhote de passarinho ter medo de altura? Logicamente não. A mãe pássaro não precisa ensinar ao seu filhote para ele não ter medo de altura. O instinto animal, ou seja, o conhecimento do reino animal, já traz consigo essa informação, pois esse tipo de informação já faz parte do instinto deles, há milhões de anos. Quando o filhote cria asas, ele se levanta e sai voando sem medo da altura. Mas o que isso tem a ver conosco, seres humanos? O problema é que, há milhares de anos nos ensinaram que devemos temer a vida, e que precisamos lutar com unhas e dentes para sobreviver, ao invés de amar o mundo e viver intensamente confiantes em Deus e na abundância do universo. Pior do que isso, muitos foram ensinados a temer a Deus, pois Deus é um ser magnânimo que julga e castiga. Que ele está lá em cima no céu, sentado em seu trono com um tridente nas mãos, olhando para as suas criaturas, pronto para julgá-las e castigá-las. Um verdadeiro absurdo. Se não bastasse isso, nos ensinaram também que devemos temer o outro, porque o outro, mesmo sendo nosso semelhante, deve ser visto sempre como um inimigo em potencial. É como nos ensinaram nos últimos tempos a vivermos num mundo globalizado e competitivo. Então, quanto menos pessoas estiverem em nosso caminho, impedindo a nossa tão desejada vitória, melhor. Não é? Infelizmente, nos ensinaram dessa forma e aceitamos esses ensinamentos, aceitamos a ideia de que vencer na vida significa vencer o outro e mais, além de vencer o outro, precisamos também vencê-lo perante os outros. Essas ideias não parecem uma loucura arcaica e totalmente primitiva? Não só parecem como são loucuras. Infelizmente, esqueceram de nos dizer que isso tudo é uma grande mentira. Deveriam nos ensinar que vencer significa vencer a nós próprios, vencer nossos próprios medos e nossos próprios limites, pois essa sim é a causa maior da maioria dos sofrimentos atuais das pessoas. Sim, o problema maior das pessoas são elas mesmas. As pessoas não conseguem compreender a si próprias e por esse motivo não conseguem compreender seus medos e vencê-los. Precisamos vencer esses medos e essas culpas que carregamos a vida inteira nas costas, e que geralmente não conseguimos domá-los, os mesmos medos que na maioria das vezes não revelamos a ninguém, e acabamos guardando lá no fundo das gavetas da nossa consciência. Deveriam nos ensinar que a vitória tem o mesmo significado que liberdade, e que a liberdade não está somente ligada à vontade de ir e vir, de comprar ou não comprar alguma coisa que se deseja, ou de poder escolher isso ou aquilo sem a interferência de outras pessoas. Aprendemos que liberdade está ligada à ideia de estarmos livres dos outros, e livres para fazer o que bem entendemos. Essa ideia é muito limitante e pouco inteligente. Liberdade verdadeira não é somente isso. Liberdade significa ter a consciência lúcida, e viver sob o prisma do livre pensamento. Liberdade significa viver consigo mesmo, livre de qualquer conflito emocional interno, e livre da interferência maléfica dos medos pessoais que tanto incomodam e atrapalham as nossas vidas. Enquanto você conviver com seus medos, não poderá ser uma pessoa realmente livre. Todas as pessoas possuem seus medos secretos. Não existe nenhum ser vivente na Terra que não sofra e que não tenha problemas íntimos para serem resolvidos. Desde o mais rico, o mais poderoso, até o mais miserável e indigente, tem suas provações a passar. Ninguém está livre disso aqui na Terra, pois ainda vivemos num mundo de provações. Mas quando ultrapassarmos as fronteiras nebulosas do mundo das provações e seguirmos rumo às delícias do mundo das regenerações, aí sim, as pessoas começarão a nascer na Terra, isentas de provações. Esse momento está próximo, pois estamos vivenciando o início de uma era de ouro na Terra. Uma pessoa só pode se considerar realmente livre quando não mais estiver guerreando consigo mesma, e quando alcançar a paz interior e não mais se preocupar com suas próprias mazelas e seus medos mais íntimos. Como já diziam os antigos sacerdotes tibetanos, a pessoa que vence seus maiores medos, vence o mundo, e quem vence o mundo, pode se considerar não só uma pessoa vitoriosa, mas pode se considerar muito mais do que isso, pode se considerar uma pessoa realmente livre. Você deve estar se perguntando: por que essa introdução sobre a individualidade e a necessidade de vencer meus próprios medos? Dizemos isso para que compreenda que só se pode vencer e derrotar o medo através do amor. Somente o amor pode dissolver as mazelas que corroem a alma humana. Sim, o amor tem esse incrível poder. Ainda não compreendemos a magnitude dessa força que tudo comanda, mas aos poucos vamos entendendo, vivenciando e experimentando suas propriedades maravilhosas. É estranho ver como ainda continuamos a valorizar o mal, as dificuldades e o lado negativo das coisas, das pessoas e de tudo que está ao nosso redor, como a inveja, a raiva, o julgamento, a discórdia e o constante desejo pelo fracasso alheio. Sim, na maioria do tempo, ainda somos seres humanos hipócritas. Se utilizássemos toda a energia que gastamos desejando o fracasso dos outros, para ajudá-los a crescer e conquistar o que desejam, o mundo certamente seria muito melhor do que ele é. Seríamos agraciados de verdade, pelas delícias da bem-aventurança, pois estaríamos sem dúvida, trabalhando em função do bem maior. Mas ainda não conseguimos vibrar coletivamente, ainda somos extremamente individualistas, por mais que tentemos ainda o egoísmo se sobressai, pois essa ainda é a vibração predominante no planeta. A boa notícia.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Disse que o ser humano está começando a vislumbrar um novo mundo e já está tentando instituir uma forma de viver uma nova vida que de alguma forma esteja inserida no contexto de uma sociedade compartilhada. Ainda não compreendemos o poder que juntos, nós temos, estamos ainda, teimosamente, optando por seguir caminhando e lutando pela vida, sozinhos, como se estivéssemos vivendo numa guerra e numa batalha diária. Essa é uma prática egoísta, e está fundamentada no fato de não acreditarmos na força do amor e do compartilhamento, ou seja, no simples fato de ainda não acreditarmos no outro como nosso semelhante. Infelizmente, esse paradigma que foi criado há milênios atrás, ainda se mantém vivo na sociedade moderna, principalmente na sociedade ocidental, que é muito mais severa e cruel, do ponto de vista mental e psicológico. Para os ocidentais, e atualmente para uma boa parte dos orientais, o outro ainda é visto como uma ameaça, e por esse motivo precisamos nos defender dele o tempo todo. Compreende? Para instalarmos o amor verdadeiro em nossas vidas, precisamos começar a acreditar no outro, na boa vontade e no poder da bem-aventurança do homem. O poder do amor é o poder do compartilhamento mútuo, o poder de acreditar na soma através da divisão, na vontade de conviver e de fazer parte de uma comunidade mundial solidária. O poder do amor é algo exponencialmente fabuloso, e não pode estar ligado à ideia do individualismo, da solidão, da vitória individual. Não se esqueça que não se pode vencer nesta vida sozinho, não há como alcançar qualquer vitória nesta vida sozinho. Até mesmo para nascer, precisamos dos nossos pais, não é? A lei do amor diz que estamos condicionados a nascer do outro, viver para o outro e morrer pelo outro. Deus criou o mundo assim, dual e complementar, com gêneros contrários e diferentes entre si, justamente para podermos nos relacionar, aprender e evoluir com as pessoas. As pessoas são nada mais, nada menos, do que espelhos que refletem a nossa própria condição. Quer descobrir quem você realmente é e como você se comporta? Não é difícil de descobrir. Não precisa se olhar no espelho, basta olhar para as pessoas com quem convive a maior parte do tempo. Seus amigos, seus familiares, seus companheiros de trabalho. Verá que eles são, no fundo, seus próprios espelhos, pois todos eles se baseiam em você, e você se baseia neles. É uma troca de referências e de exemplos. O outro é sempre a referência, o reflexo, a ideia, a forma, o molde e o exemplo. Diga-me com quem tu andas, e te direis quem és. Estamos fadados a viver coletivamente, e por isso a ideia de vida individual, solitária e egoísta está fadada a se tornar uma ideia em franca extinção. Num futuro próximo, o individualismo se tornará algo totalmente primitivo, uma ideia ultrapassada e totalmente em desuso. Geralmente a lei do amor contraria a matemática, ela diz que dividir, às vezes significa somar.